Aqui na região de Campinas, depois do acidente em Brumadinho, né, depois da morte de pessoas com a barragem que acabou arrebentando lá na cidade mineira, ficou uma dúvida sobre as barragens que serão construídas aqui na região de Campinas. Em Pedreira, por exemplo, o prefeito da cidade, por mais que considere que a obra seja necessária para o abastecimento de água da cidade e da região, acabou embargando porque outras obras não foram realizadas na cidade de Pedreira. Nós vamos conversar agora com o secretário executivo do consórcio PCJ, responsável pela bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Francisco Laós. Boa tarde, Laós. Obrigado pela entrevista. Obrigado por atender o CBN Total.
Boa tarde a vocês pela sempre oportunidade de falarmos e esclarecermos para as pessoas tudo o que está acontecendo.
Francisco Laós, existe a primeira pergunta, né? O próprio prefeito de Pedreira diz que a barragem ela seria necessária, porém houve aí o embargo por causa de outras obras que não foram realizadas. A barragem, a primeira pergunta que a gente faz para o representante do PCJ, ela é realmente necessária?
Ela é extremamente necessária. Nós, já no relatório do consórcio PCJ de 1992, com aval do DAE, de todos os organismos de toda a região, nós já elegemos essa barragem, a barragem também no Camanducaia, na cidade de Amparo, como também na região de Salto, a barragem do Piraí. São as três barragens que já na ocasião, em 1992, que foi o primeiro plano diretor de captação e produção de água, pensando na sustentabilidade nos próximos 20, 30 anos, já previu uma necessidade. E diria mais, se elas não forem construídas, nós que já vivemos, antes da construção do Cantareira, a região PCJ já era considerada, pelos parâmetros da ONU, como de estresse hídrico crônico, porque tem uma disponibilidade hídrica de estiagem menor que 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Então, tipo assim, nós tínhamos perto de 1.000. Com a construção do Cantareira, nós caímos para 400 metros cúbicos habitante ano. Então, nós já vivemos em estresse hídrico crônico. Então, essa barragem, ela não é necessária, ela é imprescindível. É claro que, seguido todos os preceitos técnicos, de normas técnicas, da lei de segurança de barragens, mas ela é imprescindível. Não só ela, como também a de Amparo, de Duas Pontes, e como também a que está em andamento, em curso, no Ribeirão Piraí, em Salto, ali perto da região do aeroporto de Viracopos, que é uma região também de expansão e de necessidade hídrica.
Olá, Ozzy, quando o senhor mesmo falou da questão da estiagem, né? Por causa disso, algumas pessoas podem questionar, não é sempre que vai faltar água, mas não seria exatamente o contrário? A barragem precisa estar presente para captar a água ou pelo menos para distribuir a água quando ela está faltando?
Uma coisa que muitas pessoas esquecem é o seguinte, se critica muito o sistema Cantareira, né? Como se critica alguns reservatórios, toda pessoa que tenha a sua propriedade inundada sempre reclama, porque muitas vezes estava ali a cultura das famílias e até a sustentabilidade das famílias de uma maneira tradicional e já costumeira. Mas uma barragem, ela tem dupla função. Nós, aqui em Piracicaba, por exemplo, nós tínhamos na Rua do Porto, a famosa Rua do Porto, que é um ponto gastronômico da cidade, nós tínhamos, até 1983, inundações frequentes. Era só até período de chuvas que as inundações eram frequentes, tanto que até hoje, se você for na Rua do Porto, tem algumas casas que têm orifícios nas paredes, porque assim que as chuvas ampliavam, eles já colocavam caibros nesses orifícios e erguiam a mobília, o sofá, a cama, tudo. Com a construção final do reservatório Jaguari-Jacareí, que foi em 83, e ainda, porque no final dos anos 70 entrou o Cachoeiro e a Tibainha, e no final de 83 entrou o Jaguari, foi quando o sistema Cantareira passou a atuar na sua plenitude. Já naquele ano de 83, houve chuvas torrenciais e todos estranharam, porque houve uma leve inundação na Rua do Porto, porque houve a função de retenção dos reservatórios do Cantareira. Então, o reservatório, ele não tem só essa função de reter água para que na estiagem seja usada. em condições de extremas precipitações, extremas chuvas, o reservatório evita que cidades sejam inundadas. Então, ele tem essa dupla função. E isso, muitas vezes, as pessoas esquecem. Não, o reservatório, principalmente em época de eventos climáticos extremos, ele é extremamente necessário. E nós, do consórcio, insistimos também nos piscinões ecológicos, que são pequenos reservatórios que você faz na zona rural, que você faz em praças públicas, que isso tudo evita aquelas obras de canalizações, de concreto, e que não evitam as inundações, que afetam a economia dos municípios. Então, na realidade, é um conjunto de ações que deve, sim, ser executada da forma tecnicamente correta. Mas todas elas são necessárias.
Olá, Ozzy. Tenho medo também da população por causa do que aconteceu em Brumadinho e Mariana, né? Por mais que a gente diga toda vez que fale de barragens que não tem relação uma barragem de água com uma barragem de rejeitos, né? Até porque existe a comporta, né? Então, as pessoas que estão ouvindo, principalmente em Pedreira, em Amparo, quem vai ficar perto de uma barragem? As condições de segurança, elas estão dentro do que era estabelecido? Vai haver uma nova norma de segurança depois desses acidentes em Minas Gerais?
Olha, na realidade, né, a Lei de Segurança de Barragens era de 2010. Né? Eu, inclusive, em 2013, né, como conselheiro no Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, houve a apresentação dessa lei, um detalhamento dessa lei, por uma representante da ANA, e eu externei na hora a minha estranheza que a única pessoa a questioná-la, a fazer perguntas, porque ela apresentou e ficou frustrada, porque ninguém fazia perguntas, né? Fui eu. E eu falei indignado para o plenário que essa lei tinha que pegar, que não podia ser mais uma lei que não pega. Então eu diria o seguinte, se nós formos fazer uma retrospectiva, nós encerramos a última renovação da outorga do sistema Cantareira, que foi em junho de 2017. E houve solicitações dos comitês PCJ sobre a operação do sistema, sobre a segurança do sistema, e a Sabesp, que tem a função de operação do sistema, assim como, né, os outros órgãos que são os representantes pela fiscalização, que é o DEE no âmbito estadual e a Agência Nacional de Águas, a ANA, no âmbito federal, elas acompanharam de perto o que aconteceu na renovação da outorga do Cantareira. E eu posso falar porque eu sou o coordenador do projeto básico das duas barragens, que foi concluído por volta de 2012. Então, como coordenador desses projetos, eu posso dizer para vocês, nós não só incorporamos tudo que a Lei de Segurança de Barragem fala, como nós tomamos outras medidas de segurança. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos com dois reservatórios praticamente inseridos dentro de uma região metropolitana. Uma região metropolitana, hoje, a expansão se dá por lugares que você não tem controle. Então, no caso de algum acidente, a gravidade, ela se estende muitas vezes acima da normalidade. Então, eu posso falar como coordenador dos projetos, sou responsável e digo, não só exigir, como acompanhei que todas as normas de segurança fossem usadas. E somamos, porque esse projeto básico depois virou executivo, justamente na renovação da outorga do Cantareira, que foi em junho de 2017. Então, a mesma cobrança e preocupação com o sistema Cantareira foi transferida para esses dois projetos, quando ele se deu na sua forma de projeto executivo. Então, eu posso garantir o seguinte, existe risco, eu como engenheiro falo, não existe 100% de segurança. Por quê? Porque e quando acontece um acidente, como os especialistas têm falado sobre Brumadinho, né? Não é só uma causa, né? É uma somatória de ocorrências que levam a um acidente. Então, existe algum risco? Sim, existe esse risco. Mas, gente, como você mesmo disse, barragem de rejeitos é barragem de rejeitos. Eu, inclusive, que também sou projetista de barragens, falo o seguinte, eu jamais armazenaria um rejeito como forma de barragem. Eu jamais armazenaria o rejeito como forma de aterros, ou seja, em regiões escavadas e com cuidado muito grande com as contaminações ao lençol freático e ao meio ambiente. Então, o equívoco já está aí, tanto é que os próprios especialistas da própria Vale estão descartando essas barragens de montante, que o grande problema dessas barragens de montante é que elas usam o próprio rejeito, o próprio resíduo, para altear o talude. O talude é aquele maciço que segura o reservatório. Gente, você não tem controle sobre que tipo de contaminantes estão ali presentes. Você não tem controle sobre a quantidade de água ou de elementos líquidos que ali existe. E você não tem nem controle de como filtrar isso. Gente, uma barragem como essa que vai ser construída em Pedreira e Amparo, elas são feitas partindo-se do maciço rochoso. Você vai trazer solos argilosos, vai fazer compactações e você tem o que a gente chama de filtro, que é um ordenador de toda a drenagem. E é a água, então você tem controle sobre isso e você tem descarregador de fundo para fazer intervenções no caso de cheias muito elevadas, ampliando as vazões. Você tem as comportas. Gente, são coisas diferentes. Eu não chamaria de barragem a questão da mineração. Eles chamam de barragem, mas, gente, na realidade, é uma disposição, infelizmente, de forma, eu diria até que irresponsável, de resíduos de alta periculosidade. Periculosidade, que eu digo, não é tanto da contaminação, mas o perigo que eles acarretam por você não ter controle sobre a sua massa, sobre a sua quantidade de líquidos, entre outros.
Bom, e como o senhor disse, não existe uma obra 100% segura, não é só o caso de barragem, são todas elas, né? E não haveria também outra alternativa, para armazenar água no estado ou nas regiões?
Eu vou dizer o seguinte, quando vocês cobrem, né, a estiagem, aí chega no município de Santa Bárbara do Oeste, né, e verifica que mesmo em 2014 e 2015, eles não passaram por problemas graves, porque eles possuíam um conjunto de 3 reservatórios. Né? Eu também auxiliei lá no início, nos termos de referência, para 2 desses 3 reservatórios. Um já existia para os outros 2. E tem mais um que eu ajudei a fazer o termo de referência, que está previsto para ser construído. Então, que ótimo que Santa Bárbara tomou essa iniciativa lá nos anos 80 e passou a ter esses reservatórios. Então, essas iniciativas, Capivari também tem um reservatório e tem outros municípios que têm reservatórios salvadores. Por quê? O subterrâneo, tem pessoas que falam Aquífero Guarani. Aquífero Guarani não está aqui no PCJ. A área de recarga dele começa no município de São Pedro, que é já no fim da bacia. Então, não tem como nós usarmos água subterrânea. E se você perfurar poços aqui, a média, em estudos que nós fizemos, é de 3 metros cúbicos por hora. É água para abastecer 1, 2 famílias. Então, nós precisamos da água superficial. E temos, sim, que armazená-la em reservatórios municipais, temos que armazená-las em cisternas, temos que armazená-la nas bacias de retenção na zona rural, temos que armazená-la nos piscinões ecológicos, porque a ideia é assim, você faz uma série de bacias de retenção na zona rural, ao lado das estradas, você evita assoreamento, você irriga a agricultura, porque você faz essas bacias rasas e permite que o plantio ocorra, e ao mesmo tempo você recarrega um lençol freático. E aí você permite que, no caso de uma chuva forte, as caras dos rios fiquem preservadas, ou seja, quando a água vem da zona rural, ela ocupa só até 50% da calha do rio. Então permite cruzar a cidade sem inundações. O que acontece hoje? Já vem da zona rural a calha do rio com 100%. Então, o que nós temos sim, e o consórcio vai inclusive realizar seminários, talvez até o final agora de março, envolvendo a defesa civil inclusive, para a gente explorar mais essas ações que muitas vezes são feitas com equipamentos, com máquinas do próprio agricultor ou das próprias prefeituras, em parcerias, é claro, com a iniciativa privada ou com a comunidade, mas que, no conjunto, nós vamos abastecendo a água aos poucos. Então nós vamos fazer milhares de pequenas obras, de pequenas barragens, que ao final vão de forma natural, não impactante, recarregar o lençol. Esses reservatórios de Pedreira e Amparo, como o de Salto do Piraí, eles são necessários por quê? Esse de Pedreiro Amparo, eles vão permitir que a gente faça uma operação conjunta com o sistema Cantareira. Então, se a regularização deles é por volta de 6 metros cúbicos por segundo, mas trabalhando em sintonia com o Cantareira, poderão virar 20, 25 e garantir todo o abastecimento da região metropolitana de Campinas e dos demais municípios que dependem dessa água. Então, na realidade, e mesma coisa eu falo para o reservatório do Piraí. Então, esses reservatórios são importantes, porque, tipo assim, o Cantareira, a partir do ano 2000, ele era para atender a bacia PCJ. Por quê? Porque ia ser construído um sistema Juquiá, tanto é que os slogans de São Paulo era Cantareira, água para o ano 2000 para a capital, porque em 2000 o sistema Juquiá iria funcionar. Pronto, em 82 o Brasil foi à FMI, os empréstimos para o sistema Juquiá não vieram. Agora, recentemente, o governador Alckmin inaugurou o São Lourenço, que é um dos 7 reservatórios que eram para estar pronto desde o ano 2000. Então, na realidade, nós estamos atrasando, ou trabalhando com atraso de 20, 30 anos essas obras. E cada dia que passa, vem um novo condomínio, vem uma nova ocupação urbana, muito mais difícil fica. Mas digo, a solução não são só reservatórios. É uma somatória de medidas. E esses dois são imprescindíveis, como eu disse. Nós não estudamos só essas duas regiões. Nós estudamos mais de 60 áreas nas bacias PCJ. E essas duas foram aquelas menos impactantes, que armazenavam mais água e que corriam também menos risco, ou ofereciam menos risco para a comunidade.
Francisco Laós, secretário executivo do consórcio PCJ, muito obrigado pela entrevista ao CBN Total. Uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde. Estamos sempre aqui prontos e agradecendo a vocês pela oportunidade. Abraço.